chegar do Duarte?
Estamos à espera de quê, nós?
Estamos à espera da refeição do Duarte.
Meus senhores, esta noite temos connosco uma picanha selada com salsicha, a banana frita acompanhada de arroz preto e batatas fritas, um bocadinho de pickles também por cima, em homenagem ao grande Artur Cabral. Acho que...
Muito bem.
Vai, vais dar uma oração?
Fazer uma oração antes de comer.
Artur Cabral, que estás no céu,
santificado seja o nosso nome.
O nome dele. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Vá aqui provar a picanha.
Mas isto estamos a
ver.
Isto é irmãos do Artur Cabral.
Ao Colosso do. Não é, Luís?
É?
Sim, ele esta semana marcou um golo ao Colosso. Como é que se chamava a equipa? Lusitânia.
Está bem passado.
Tantas vezes falámos do chimarrão, que o chimarrão decidiu mandar-nos uma refeição. Dado que o Artur, enfim, já não vai lá tantas vezes e os resultados estão à vista. Mais um
já
golo.
Não é o Bidiari.
Já não é o Bidiari. Agora alterna com o Sushi 10, pode também. Mas está bom.
Mas são as sobras da picanha que o Artur Cabral não comeu? Achas que é isso?
Não sei, o chimarrão é que entrou em contacto connosco.
Está boa. Picanha rija.
Duarte, o que é que tens a dizer sobre isto?
Uma refeição maravilhosa.
Fala para a câmara para os chás.
Um avançado de topo e...
De topo?
Um grande jogador e...
Grande
jogador e...
Mas isso foi festejo do Ronaldo?
Festeja é como o Artur fez.
Não sei, já não festejava há muito tempo, se calhar investiu. Esqueceu.
Acho que ele foi abraçado só pelos colegas. Nessa ideia.
Quantos? Três.
Porque o Timonense passou na taça.
Passou.
Contra quem?
Era ao Covilhã. Foste ver. Não fui ver, tive cá em Lisboa. Mas jogo segurinho. Anderson Oliveira voltou e marcou, muito
bem. Como é que jogou o Oliveira? Pouco de saber.
Isso, queria saber pelo Oliveira.
O Hélio não jogou. Ele teve. Ele não integrou os treinos todos, porque teve na seleção. Exatamente, foi a seleção.
E graças ao custo, o offset.
Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos, Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão.
Já tivemos aqui o nosso momento de homenagem ao Artur Cabral, comer uma vela de uma picanha. Mas pronto, sejam bem-vindos a mais um episódio 90 mais 13. Eu sou o Afonso Couto, estou aqui com o Zé Rabassa e com o Ricardo Quinteiro, os nossos mágicos.
Com os mágicos.
Sim, com os mágicos. Prontos para mais um episódio e para mais uma emissão. A equipa. Olha, temos aqui mais uma coisinha, mais um ao cenário.
Só surpresa.
Só surpresas. A picanha, agora uma mala.
Isto foi a Sport TV que nos mandou.
É o reconhecimento do nosso trabalho.
Sim, é o que tu dizes.
Pronto, uma camisolinha para juntar aqui ao cenário.
Toda bonita.
Número.
Tiveram o cuidado de pôr aqui a minha data de nascimento, algures. 1998.
Personalizada para mim.
Número 25, ok.
É, podes meter lá aí. Ah, isso seja bruto. Olha, a mala pode ir embora.
Vamos lá.
Realmente, já tinhas um cabido.
Vai falando a cada coisa. Mas pronto, isto para dizer que na semana passada tivemos aqui o Caneira, portanto não tivemos...
O Marco
Caneira. Não tivemos aqui a atualizar, portanto, a semana desportiva e, portanto, vamos trazer para aqui, e visto que houve Taça de Portugal, vamos trazer primeiro para aqui a seleção, já que não falámos sobre ela e temos todos vontade de falar um bocadinho do Roberto Martínez. E, portanto, a seleção, historicamente, com 8 vitórias seguidas numa fase de qualificação, baterem mortos, né, como tu dizes, e contra...
Padeiros.
Sim, como tu dizes, mas pronto, foram 2 vitórias. Os primeiros gols sofridos, um 5-0 à Bósnia em 45 minutos. E pronto, o que é que vocês têm a dizer assim, sobre esta jornada da seleção, que já garantiu o apuramento para o Euro 2024?
Ora, coisas boas primeiro, acho que deve ser enaltecido, de facto, este feito histórico de acabar uma qualificação com zero derrotas.
Ainda não acabamos.
Sim, mas, ou seja, qualificámos com 0 derrotas, 8 vitórias, tivemos a caminho de 0 golos sofridos, fizemos a promessa de sofrer 2 golos contra a Eslováquia, mas também tem um lado mau, que é, fizemos 8 vitórias contra Luxemburgo, Eslováquia, quer dizer,
clubes... O grupo mais fácil de ser.
O grupo mais fácil que podíamos ter apanhado. Mas, ou seja, e dentro do bom... Aquele jogo contra a Eslováquia, aquela segunda parte, também denota que Portugal consegue ser do melhor e o pior, não é? Muita displicência. E se o selecionador tem mão nisto, no positivo também tem mão no negativo. E mão no negativo eu diria que é alguém que não vem reformular nada. Não vai alterar nada. Um pouco o sistema tático, é verdade. Portugal, e há dias alguém dizia isso, joga muito mais, de forma muito mais ofensiva, joga com mais progressão ofensiva, com mais arrojo, com mais atrevimento. Mas vêm-se muitos os mesmos vícios, quer dizer, são sempre os mesmos que vão à seleção há 10 anos, exceto o William Carvalho. Há um ou outro nome...
Da felicidade do Quinto.
Do Reitão, exatamente.
E estes portugueses, não é?
E vê-se ali um núcleo duro em que ele não quer mexer declaradamente. Eu acho que muito bom que o João Neves tenha ido à seleção, acho que já era merecido. No entanto, não sei como é que isso coaduna com o que disse em setembro, que um jogador de fora não podia ajudar a seleção. Mas agora há um jogador de fora que estava predestinado já pela seleção. Não sei como é que isso coaduna com... Enfim, mas calhar de mês para mês vai mudando a coisa.
Depende. Segundo o Martínez, o João Neves leva às costas o Benfica.
Pronto. Cada um tem as suas interpretações agora. Ou um jogador de fora não pode ajudar a seleção, ou há... só queremos alguns jogadores que estão de fora e não queremos os outros. Por muito, muito bom momento de forma em que estejam, nunca vão ser chamados à seleção e isso é cada vez mais uma realidade. Quer dizer, há grupos de jogadores... E não estou a dizer que são do clube A, ou do clube B, ou do agente X, ou do agente Y, mas há grupos de jogadores, secções de jogadores, classes de jogadores, que estão fora da seleção automaticamente e à partida. Podem marcar 23 golos numa época, como foi o caso do Pote em 21, podem marcar 5 golos em 4 jogos, como foi o caso do Paulinho agora no início desta época, nunca vão ser chamados. Acho que isso é cada vez mais uma realidade. Espero estar enganado, ou então, mesmo sendo certo, espero que com este grupo de jogadores a seleção vá muito longe, ganhe o Euro 2024 ou faça boa figura, mas tenho algum receio de vimos o melhor da seleção nas condições mais fáceis, e como é que vai ser quando forem as condições mais difíceis?
Sim, não, algumas dúvidas. Não, e é um facto, e isso já na Bélgica...
A se
Bélgica...
Eu falar ao quanto...
Calma, eu já falei. Eu só fazer uma pontezinha para o que ele estava a dizer, que é... Ele na Bélgica colocou a Bélgica no ranking, em número 1 no ranking. E toda a gente achava que, mas o que é que a Bélgica está em primeiro lugar do ranking? Ele, em termos de fases finais, não foi brilhante.
E fez um terceiro lugar.
Fez um terceiro lugar, mas depois no Mundial que fez o terceiro lugar, mas depois no Europeu sai nos quartos de final.
Depois de eliminar Portugal?
Nos oitavos e eliminar nos quartos. Pronto, mas isso não dá para uma seleção, mesmo um terceiro lugar no Mundial e uns quartos de final no Europeu, ficar em primeiro lugar do ranking, explica-se por uma coisa que é exatamente a que está a acontecer em Portugal. É que ele fez apuramentos imaculados com a seleção belga, também a triturar os adversários, muitos deles também de um nível muito inferior, e portanto eu acho que não é por aqui que tu podes avaliar um trabalho de um selecionador, muito menos numa seleção como esta, a portuguesa. Os apuramentos deixam de ser condição para tu te retires qualquer tipo de conclusão. Aqui é fase finais, é que vão determinar a qualidade do treinador e a forma como ele mete os jogadores a jogar, e passo já para ti, que é para tu não me... Portanto, fala.
Eu também não tenho grande coisa a dizer, como aliás é meu apanágio.
Mas no entanto dizes muito.
Não obstante, fiz bem. E como em quase tudo na vida, acho que a verdade está no meio, não é? E acho que nem bandeira em arco, nem sou tão fatalista ou,
ao ponto de achar que nada mudou. O grupo era fácil, certo, mas nem o Martínez nem ninguém tem culpa disso. Fez o que lhe competia, foi com os jogadores que selecionou vencer categoricamente, excetuando esse jogo da Eslováquia, em que efetivamente faz uma segunda parte muito abaixo daquilo que é o nível da seleção.
Por culpa do Roberto Martínez.
Não só portuguesa, como da seleção também eslovaca, creio. Foi eslovaca, não foi eslovénia? Eslováquia. Pronto. E portanto, fez o que lhe competia, e isso é o mais importante. Diz-me pouco, mas diz-me alguma coisa o facto de reiteradamente os jogadores, inclusive o capitão, o Ronaldo, dizer que o ambiente está diferente, que gostam mais deste estilo de jogar. Claro que diriam isso de qualquer um, porque já ouvimos isto, só quando as coisas começam a dar para o torto é que o discurso muda. Eu nunca ouvi dizer isso, por exemplo, do Casqueiroz ou do Paulo Bento, não me recordo desse tipo de discurso vir à baila. Claro que são quase todos intervenientes novos.
O Queiroz, sim.
Disseram?
Aliás, o Tiago retira-se da seleção temporariamente.
Pronto,
por causa disso.
Disseram o contrário.
Ok, disseram.
Pronto, nunca ouvi um discurso tão positivo como...
Quando chega um treinador.
Sim, nunca ouvi um discurso tão positivo como este. Ou seja, isso também é importante. É preferível que haja isso do que não haja. Quanto aos selecionados, eu também já tive a oportunidade aqui de dizer que há jogadores que, no meu entender, deviam ir, mas também percebo a questão grupo. Eu lembro do Nuno Luz, no terceiro episódio, aqui disse que o Scolari, quando chegou, também fez aquele núcleo restrito de entre 23 a 30 jogadores e não passava daquilo porque queria que aquilo fosse uma família, que cimentar, tantas vezes falamos em cimentar processos e rotinas, e isso só se faz quando os jogadores estão muitas vezes juntos. Portanto, eu também percebo esse lado.
Mas não pode ser um ciclo.
Mas depois, fechado, depois há incoerências. E depois, para mim, ir à seleção é forma. Os jogadores que estão em melhor forma devem ir.
Sobretudo nestes jogos. Sabemos que
conseguimos. Incorporamento. Mas eu
para testar, para também criar essas relações com outros jogadores.
Deixem-me só acabar. Eu acredito que agora, com o apuramento estando fechado, vai haver a oportunidade, pelo menos para um ou outro, poder ir. Ainda que depois o Euro também está perto e ele quer fechar ao máximo. Mas acho que vai haver uma janela de oportunidade na próxima convocatória para algumas oportunidades e alguns testes. É a minha convicção. Os casos que... Os casos mais gritantes de que não foram e que se falaram muito, até pela forma em questão, foram quais? Foi o do Nuno Santos, foi o do Pote e foi o do Paulinho, creio eu.
Sim, muito
traços
diferente.
Gerais.
Atualmente, não.
São
neste momento, já entrar, foi da época passada.
Não, mas...
Desde que ele chegou à seleção.
Desde que ele chegou à seleção, esses são...
Galeno.
Epá, mas o Galeno só se for a gozar, mas tem lugar aonde o Galeno nessa seleção? Acho que não, nem pouco mais ou menos. E agora, aquilo que eu pergunto é, a questão do Nuno Santos... É que eu consigo perceber melhor, porque, quer dizer, nem Mário Rui vai, Mário Rui participou em parte da qualificação, creio eu. Tínhamos os dois laterais esquerdos, esquerdinhos, de fora, Nuno Mendes e Rafael Guerreiro, e aí eu entendi que, ok, pode haver aqui uma janela de oportunidade para o Nuno Santos, que é um jogador que tem estado muito bem no Sporting, é um jogador que está habituado ao sistema de 5, defesas, que é como a seleção joga, jogam 3
já
nos jogos.
Agora
mudou um bocadinho, mas, ou seja, variou o sistema, que é para dar a possibilidade de jogar com 2 pontas de lança, mas é um sistema em que o Roberto Martínez está muito familiarizado e já colocou a seleção a jogar assim. E, portanto, o Nuno podia integrar facilmente a convocatória também por isso. No caso do Paulinho e do Pote, que são dois jogadores que eu gosto bastante, a minha questão prende-se mais que com quem é que se podia tirar.
Sinceramente, acho que o Paulinho é uma não questão. Acho que foi uma questão muito levantada por nós.
Mas acho que foi uma questão falada, porque estava num bom momento.
Marcou 4 golos. Eu disse isso logo outra vez. Mas acho que isso é prematuríssimo falar do Paulinho.
Mas falou-se disso.
Nunca se falou num Paulinho ir ao Euro. Acho que isso está aí.
Falou-se ter oportunidade naquele momento.
Daquela confrontatória.
Porque era o ponta de lança em melhor forma, talvez.
O Ramos estava meio lesionado, o Félix não estava a treinar, quer dizer... Paulinho ir só naquela vez.
Não, mas isso é um caso diferente do Pote, em que o Pote tem anos de produtividade atrás dele, em que a janela de oportunidade. Agora, sim, eu acho que o Paulinho é aquela coisa. Pronto, estava ali a marcar 4 gols, o Gonçalo Ramos não estava a jogar. Pá, mas acho que não é nada escandaloso, a mim não me escandaliza nada
mas mesmo
que o Paulinho seja convocado para a seleção.
Mas mesmo o Pote também não me escandaliza por aí além. Percebes? Porque não há ninguém que vá no lugar.
Não, uma mas coisa é questionável.
Uma coisa é ir o Totti Gomes que ninguém percebe.
É, isso é verdade.
Agora, o Pote, não há. Houve a questão do Pedro Neto, mas o Pedro Neto até começou a fazer um bom início.
Não, mas tiveste o Pedro Neto no ano passado, tiveste o Diogo Jota que vem de uma lesão longuíssima e é convocado para a seleção. Pronto, quando tinha 3 ou 4 jogos e demorou até a arrancar no. Tens o Félix quando está completamente em má forma.
É mais a questão
do Pote. Neste momento, o Pote está a fazer talvez o pior momento.
Sim, o Pote agora não justifica a seleção de forma alguma.
Agora, desde há 3 anos para cá. Marcou em média 20 e tal gols por época, fez em média 8 a 10 assistências por época. Sim. Nunca ser convocado. Ele foi chamado 2 vezes, jogou para aí 5 minutos. Nunca ser convocado.
Ele chegou a ir a 1 euro.
Foi o euro. Sim. Mas não jogou, jogou contra a Espanha, um amigável antes do europeu.
Nunca ser convocado é estranho, é só estranho. Quer dizer, já não justifica. E eu digo uma coisa, e se para este selecionador, seleção não é forma, não é momento, então o Pote também devia estar
eu acho que o Pote tem um problema, e o próprio Mourinho já disse isso, que é. O Pote no Sporting desempenha várias funções, o que torna complicado que tu percebas para quem vem de fora, para quem cá convocar o Pote, em que é que o Pote pode ser mais útil. Mas, ou seja, no meio campo, tens um meio campo cheio de opções, na frente.
Sim, mas isso será que é? Eu, se fosse o Roberto Martins, olhava para isto de outra forma. Joga no sistema em que eu costumo jogar, embora agora tenha diferido um pouco. Faz 3 posições no sistema em que eu costumo jogar. Não é um jogador útil? Com qualidade, com gol. O Pote, o ano passado, a jogar a médio centro na minha parte da época, faz muito gol.
Não, mas eu concordo.
3 assistências.
Eu concordo contigo, Eu acho que o Pote tem números que justificam a seleção. Aliás,
se houve
até.
É?
Foi tomada uma decisão que é óbvia, que foi o Ricardo Horta assumiu-se como um jogador de seleção, e eu até olho para estes. E eu até nós vamos jogar daqui a bocado em relação aos 23 convocados de seleção, e para mim o Ricardo Horta, porque tens visto, ele já está na seleção há muito tempo e ainda não acrescentou rigorosamente nada à seleção, e eu gosto muito do Ricardo Horta.
Mas vai lá aquecer, vai lá.
Pronto, ou seja, eu acho que o Valisco, a posição que poderia ser do Pote é a do Ricardo Horta, que é aquele jogador que está a ser convocado, meritoriamente, porque tem grandes épocas no Braga, mas em termos de seleção não é um jogador que tu possas dizer acrescenta alguma coisa de diferente dos outros. Ou seja, por exemplo, o Pedro Neto, eu acredito que em um momento de forma seja um jogador que pode trazer mais a Portugal pela sua capacidade de explosão, entrar numa segunda parte, é um jogador que transita muito rápido, é um jogador desequilibrador que pode atuar encostado à linha, e agora que ele gosta muito de jogar com o Cancelo até da lateral esquerda mexer para dentro, é um jogador que pode ser útil a fazer a aula. O Ricardo Horta, olhando para os jogadores que tens no ataque, não acrescenta assim tanto à seleção e ganhou este lugar cativo. O Ricardo Horta é consecutivamente convocado para a seleção há N tempo. Acho que nem o Rafa tem tido tantas convocatórias seguidas na seleção.
É o que eu estou a dizer. Não há, neste momento não há critério de forma do jogador para ser convocado.
Não,
o João Félix é talvez o único jogador sénior que eu conheço que foi convocado para Portugal e que eu treinava com os juniores numa equipa principal. Não é? Acho que nunca houve nenhum jogador sénior treinar com os juniores dispensado a ser convocado a uma seleção. Acho que isso nunca existiu. Em Portugal não me recordo, pelo menos.
Tem João Vieira mas... Pinho que joga um europeu dispensado do Benfica.
Sim, mas em situações diferentes. Ali fundamentalmente, o Atlético disse: não treina com a equipa principal, treina com os juniores, com as reservas, ou o que for.
Sim, sim, sim.
E é confiado à seleção. Portanto, está provado que não é forma. E o Roberto Martínez diz: temos que ajudar o jogador. Eu tenho muitos jogadores que querem ajudar, não é só o João Félix.
E o problema está naquilo.
Temos que atender a todos esses pedidos.
E depois há a incoerência João Neves, que falavas há bocado.
Não, mas assim, eu comecei por
que dizer. Eu percebo,
eu acho perfeitamente.
Eu só acho incoerente o discurso, não acho a convocatória.
Sim, sim.
O discurso é que não.
Não quer dizer, imagina.
Não há jogador muito diferenciado, que eu acho que merece estar na seleção neste momento.
Não contei esse discurso.
Agora, quer dizer, alinho ao discurso.
E aqui sentado, se quiser.
Mas é assim, mas também pode dizer, o João Neves é a exceção. À regra, ou seja, também não, o facto de ele dizer que eu não convoco mais ninguém também não quer dizer que ele não fosse convocar só um, que neste caso é o João Neves, é uma exceção a uma regra
mas
que é clara.
Mas ele nunca disse não convocava outros, ele disse é que quem vem de fora não acrescenta.
Não, pronto. Não vem ajudar a seleção.
Mas esse é que é o problema, ou seja, nós estamos aqui a discutir o A, o B,
esse
o
é
Pote,
é um
o Paulinho.
É um bocado perigoso.
Isto advém tudo do problema que é preocupante a longo prazo, a médio prazo na seleção, que foi o que falámos aqui anteriormente, que é o facto de ele querer fechar demasiado o grupo. Ou seja, que era o que tu dizias, o Scolari também fechou o grupo em 2003-2004, mas certamente, agora não tenho aqui os números presentes, mas ele havia de ter 18 e 5 ou 6 iam rodando. porque Portugal tinha particulares, na altura nem havia Ligas das Nações, não havia um calendário tão... Agora é só jogos oficiais, se vocês repararem, não há jogos amigáveis nas seleções. Há um antes do Mundial e o resto é tudo jogos oficiais. Ou seja, dava para rodar, e ele aqui com este grupo, dava claramente para rodar. Aqui, ou seja, nós aqui quase estamos a discutir, é o Pote ter lugar cativo na seleção. Se tu me disseres, o Pote ter lugar para ir a um convocado, para ser convocado uma vez para a seleção, obviamente. O Paulinho naquela cozinha podia ser, obviamente. O Beto Toncal sim, o Mário Rui sim. Ou seja, nós estamos
o
aqui.
Beto, não, porque é um jantar.
É um jantar? Não, mas é para o europeu.
É para o europeu. Tem que ser assegurado.
Agora, a questão que nós temos a ver aqui é: ele tem que pensar no médio prazo. E a questão é: imagine uma época longuíssima como agora é, lesionam-se 3 ou 4 jogadores, ele é obrigado a ir buscar fora do núcleo. E depois vai estar a lançar um jogador, a ter que convocar um jogador que não jogou pela seleção nunca.
Mas pode convocá-lo na mesma velocidade.
Mas ele já lá tem muitos que são convocados regularmente e que não jogam.
Não, mas são as artimanhas do Jorge Mendes. Sim, o Toti Gomes é um escândalo. O Pedro Neto é, agora até está a justificar, mas anteriormente não justificou.
O Toti Gomes é surreal.
O Nelson Semedo, idem aspas.
Ele nem no guarda-redes dá uma segunda oportunidade. Não, mesmo o Diogo, que já tem o operamento na mão, não dá uma oportunidade não. Ao José Sá ou ao Rui Patrício.
Não, mas é assim, o Rui Patrício é neste momento um elemento de experiência da seleção, já aceitou o estatuto que tem. Para mim é óbvio, porque senão nem era convocado. Se o Rui Patrício estivesse zangado, é claro que o Diogo Costa é o titular da seleção. E portanto, o Rui Patrício faz sentido como o segundo.
Eu só estou a dizer que é paradigmático até nisso. Isso é mais um argumento, mais uma posição em que ele reafirma a sua posição de que não é avesso à rotatividade. É só isso que eu estou a dizer.
Sim, e isso pode, é o que eu digo. O perigo disto é: o primeiro, ele não conhece os jogadores em treino. Ou seja, por exemplo, ele viu o João Neves e ficou fascinado com o João Neves, pelo discurso que teve, viu ali um jogador em treino que isto é um jogador para 10 anos, não sei de quê, do meio campo do Benfica ou do meio campo da seleção. Pronto, ou seja, foi um jogador que ele viu no treino, ficou surpreendido, não foi por jogo de certeza que ele a ganhar 5-0 meteu aos 85, isto é uma coisa que eu também não consigo entender, ou seja, porque é que... E aqui eu gostava de entender
já o tratamento que ele deu ao Vitinha durante muito tempo.
Ao Vitinha, mas isso era o que Fernando Santos fez ao Vitinha, ao Matheus Nunes, ou seja, não percebo, e já tínhamos dito isto aqui, não percebo, não consigo entender como é que a ganhar 5-0 à Bósnia com um apuramento na mão, tu não mexes aos 45 minutos, ou 45 os jogadores mais nucleares, e deixares um João Neves, que é um elemento que vem de fora, pá. Jogar 15, 20 minutos, o que é que são 5 minutos? Claro. Num jogo que estava completamente resolvido, que já ninguém queria saber. Portanto...
Mas isso até são bons, para já isso até são bons problemas, eu diria.
Não, isso é um problema de adaptação. Por exemplo, perdeu-se aqui espaço para dar minutos a um jogador. Isto é um problema. Isto é o problema quando afora o tempo. Porquê que não dás minutos ao João Neves? É que é no europeu que vais dar minutos ao João Neves? Não é?
Acho que tem lado nenhum, sinceramente.
Não, mas tens um apuramento no bolso, podes dar minutos, podes usar o que tu quiseres.
Mas o Rubén Neves está sempre a jogar, o Otávio já a jogar num nível muito mais baixo está sempre a jogar. Porquê que não são oportunidades a quem realmente está a crescer, vai ser um grande jogador no futuro, porque não aproveitar já para ele se adaptar à seleção, aos colegas, sim, e ganhar rotinas neste...
Eu neste momento, sinceramente, este é a par das substituições, é o maior problema que eu aponto ao Roberto Martínez. Porque há uma coisa em que ele melhorou, isto é lógico, ele percebeu um erro claro que foi chegar com os três centrais. Ele já percebeu isso. E isso aí tem que lhe dar mérito. Pronto,
ele chegou. Agora usa um meio defensivo que baixa um bocadinho.
Que baixa. Mas isso faz tudo sentido, porque o jogar com três centrais retirava a dimensão ofensiva a Portugal, obviamente. E tu não precisavas ter três homens com um palhinha. E é gente a mais. Não faz sentido. E nisso ele conseguiu melhorar. Está a melhorar. Acho que a parte de ter um 11 base faz sentido. E tu estás a ver melhorias. Estás a ver melhorias.
E é a única forma de poder conciliar o talento quase
sim.
todo.
Ou seja, não...
que é o grande sim, segredo dessa sim. seleção. Que é provavelmente a seleção mais talentosa, a maior geração de talento que temos, de sempre, não me recordo, de outra. Claro que a nossa fantasia da infância leva-nos a achar que não, outros jogadores foram melhores do que foram.
Não é incomparável.
Mas eu acho que esta momento. É, sem dúvida nenhuma, a melhor geração. E que, jogando com três centais, retira-te um lugar na frente que não te permite conciliar não. todo esse talento.
E não tens, a não ser o António Silva, um central com um perfil claramente dotado para jogar, por exemplo, a central do lado direito. Ou seja, um central que progrida, um central que dê saída de bola. Ou seja, não seja... Sim, mas não é tanto progressão.
O Ruben, o próprio
Ruben. Não são tantos centrais de progressão. Não tem tanta característica para três centrais. Sim, mas aí vai jogar sempre no meio. Portanto, vai sempre ser o central do meio. Mas eu acho que não faz sentido. E aí ele reconheceu e bem. Isso é uma coisa que eu tenho a dar mérito. Tenho a dar mérito o facto de ele querer estabelecer o meio campo, que foi uma coisa que nós, até quando tínhamos o podcast anterior, já falávamos disso. Ou seja, esta parte de ter um 11 base não me chateia rigorosamente nada. O que me chateia é, por exemplo, com a Eslováquia. Portugal faz uma excelente primeira parte.
Mas não devia chatear bem nada.
Sim, mas chateia-me que na primeira parte Portugal faz uma excelente primeira parte, começa um temporal. O Bernardo, o Portugal perde o meio campo na segunda parte, perde o controle da posse de bola. O Bernardo Silva estava a arrastar-se em campo, o lado esquerdo a ser completamente explorado. Ele não faz substituições, ele substitui aos 70 e muitos minutos. Portanto, quando tu tens qualidade no banco, podias trazer do banco um Vitinha, podias trazer de um banco um Otávio, por exemplo, neste tipo de jogos, muito mais físico, poderia ajudar no controle do meio campo. Podias trazer, neste caso o Palhinha estava a jogar mal, já na segunda parte, podias meter um Danilo, não meteste ninguém, portanto, meteste, reage aos 70 e tal minutos, sim, já que o jogo, a vez que se calhar até ia empatar o jogo, portanto... Isto aqui, esta é a parte que me preocupa, porque olhando para o 11 eu gosto do que está a acontecer. Está a acontecer um Bernardo Silva e um Bruno Fernandes finalmente com liberdade na seleção. Isso aí há que dar mérito a ele, porque o Fernando Santos andou anos e não sabia o que fazer com o Bruno Fernandes. É um mistério, o Bruno Fernandes com o Fernando Santos é um mistério do jogador. E agora tens um Bruno Fernandes com aproximação à baliza, tanto um como o outro ocuparem, que era um na direita, outro no meio, e eu, no jogo
e
com a Eslováquia...
ser, sobretudo o Bruno Fernandes, o grande iniciador do ataque,
sim,
da seleção.
Sim, ou seja, esses dois soltinhos, o facto de teres ali o Palhinha como um estanque para esse meio campo, o facto de teres deles agora jogar com este modelo de lateral direito, em que a lateral esquerda, em que é o Cancelo a jogar como joga no Barcelona, a jogar por dentro, em que a largura é dada por um Rafael Leão, ou pode ser dada por um Pedro Neto, portanto, isso é tudo bons sinais. Eu acho que quando ele tem mais dúvidas, e também é um bocado... E vamos ver como é que vai lá chegar. É quem é que é o homem que vai acompanhar o Ronaldo?
O Gonçalo.
A mim parece-me vai ser o Félix, na minha opinião. Mas lá está, ou seja, e aí está outro problema. Um problema que é uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que os concorrentes a essa posição são todos diferentes. Diogo Jota, Rafael Leão, tens o Gonçalo Ramos. Pronto, esses três.
Sim, nisso coloca a opção de serem. Ou seja, o segundo tem que ser um que não o Ronaldo. O seu Ronaldo tem que ser sempre.
Não, parece-me óbvio, não é? Portanto, não é que seja. Não é, eu não concordo que tenha esse tipo de estatuto, mas acho que vai ser o que vai acontecer. Portanto. E aí já está a grande dúvida. Tem a vantagem de poder jogar de forma diferente, mas tem a desvantagem de que não sabe bem que. Ele está a testar sempre diferente. Ou seja, por exemplo, contra a Eslováquia, ele entra com 11 ultra-ofensivo, entra na frente com Gonçalo Ramos, Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e o Palhinha ali a servir de tanque de proteção àquela manobra ofensiva. Mas pronto, acho que é.
Vamos fazer a nossa lotaria.
Mas eu só, então deixa-me só concluir com uma coisa, que é, a mim preocupa-me só outra coisa, que é, eu quero ver quando é que chega aqui um treinador a Portugal e diz, nós temos que ir lá para ganhar. E eu não vejo esse discurso.
Ah, não seremos vivos, mas está
tudo bem. Não, se vier um Mourinho, tenho a certeza que é o que ele vai dizer. Eu até pego aqui numa coisa que ele diz quando estava no Porto, em condições normais o Porto vai ser campeão, em condições anormais o Porto vai ser campeão. Portanto, isto era o discurso que é preciso a Portugal, até para que toda a gente perceba uma coisa. Nós somos seleção top 5 certo. Top 3 questionável, mas top 5 certo. Somos uma seleção para chegar às competições e vamos ganhar. Não é isto de temos um sonho. Não somos candidatos, nem somos favoritos.
Somos candidatos a candidatos.
Pronto, este discurso tem que acabar. Temos que dizer, eles têm que ser sinceros às pessoas. É porque eu acho que isto é uma forma de retirar a pressão sobre o treinador. De ele retirar a pressão sobre si próprio.
E os jogadores?
Não, mas os jogadores, é o que eu digo, estes jogadores lidam com pressão todos os dias nos clubes deles. Já não temos aqui jogadores que só jogam no campeonato português. Temos jogadores que jogam todos os dias em campeonatos, nos melhores campeonatos, a jogar Champions, lidam com pressão e, portanto, eles têm que vir para a seleção e dizer isto é para ganhar, ponto final. Podes não ganhar, mas tens de dizer que queres ganhar e que vais ganhar, porque é isso que esta seleção está talhada para. E pronto, e é só para concluir, acho que este discurso também é preciso. E para os portugueses também, e era o que falávamos, tenho falado dos nossos convidados todos, é preciso um selecionador que puxe para Portugal, que isso também foi, os grandes momentos da seleção foi quando tínhamos um treinador que fez acreditar que era possível. Mas pronto, vamos passar à lotaria do penalti.
Eu gosto muito de ouvir o que eu te falar.
Vamos passar à lotaria do penalti.
Lotaria do penalti.
Hoje na lotaria de penalti, vamos só aqui, em vez de jogarmos um jogo daqueles que nós podemos jogar, vamos aqui os três fazer uma previsão, ou os 23 convocados que cada um de nós levaria para o Euro 2024.
E agradecer à Amen por patrocinar este momento.
Agradecer à Amen.
Sempre presente connosco.
Sempre presente.
A nossa padroeira. Os meus convocados é o Zé Custem, que eu mandei-lhe. O telemóvel está para outras funções.
Não, é assim, guarda-redes, acho que estamos todos alinhados ou alguém que traga uma surpresa?
Não, eu acho que é mais ou menos o que tem sido. Mais ou menos já, é o que tem sido.
Já que o Pim Parelo já não pode ir,
eu levo. Então pronto, temos Diogo Costa, José Sá e Patrício.
Por essa ordem.
Pronto, laterais. Acho que pode haver aqui...
Queres que eu diga aos teus?
Opa, eu só levei, eu acho que sei mais ou menos de cor, vai vendo se eu errar alguma coisa. Que eu acho só discordo, acho eu que vou discordar um bocadinho de vocês lá mais para a frente. Eu levo 3 laterais e 5 centrais.
É como eu.
Eu levo o Cancelo, o Dalot e o Nuno Mendes.
Sim. Também eu.
Também levas.
E acabo por. Contra. Isto é o que eu levaria, não é o Sim. que eu acho que vai. Depois levo para centrais, levo o Pepe. Levo o Rubén Dias.
Gonçalo Inácio, Danilo e António Silva.
Gonçalo Inácio.
António Silva
e levo Diogo Leite. Porquê? Para o caso de haver uma contrariedade à esquerda e não se querer meter um destro à esquerda, tenho Diogo Leite e deixo Danilo de fora.
Percebendo isso, acho que o Inácio nem sequer vai ser titular. Regra geral, acho que ele vai optar por destes à esquerda.
É a tua opinião, isso. Pronto. Não vou estar a questionar.
Ele vai jogar com dois defesas, prioritariamente, dois centrais.
Eu acho que o Gonçalo Inácio vai ser titular.
Ele vai jogar com dois centrais e vai ser António Silva.
Esquecemos de dizer há bocado que sim, o Inácio fez um imposto aqui e ganhou aqui um.
Exato. Por isso mesmo, eu acho que.
Mas se Pepe tiver em condições.
Vai assumir protagonismo neste 11, eu acho.
Se tiver Pepe.
E levo o Diogo Leite.
Eu levo 3 laterais, 4 centrais, levo os mesmos laterais, Dalot, Cancelo e Nuno Mendes, e levo Inácio, António Silva, Rubén Dias e Danilo. Não levo o Pepe, acho que o Pepe não está a fazer nenhuma época, quer dizer, está sem jogar cronicamente, tem uma época difícil a nível físico.
Mas ainda falta para até ao fim da época, sim, mas, dizer, e acho que o peso momento, dele é significativo.
Mas acho que não sei se estará em condições físicas para dar o melhor possível.
Sim, não estando, não.
Acho que, ao que tudo indica agora, não estará nas melhores condições para assumir esse lugar no Europeu.
Como sabemos, Totti Gomes é quem vai ficar com este lugar.
Exatamente.
Estamos todos aqui. Para mim é um nome. Nem é uma cara.
Mas não vai.
Para mim o Totti Gomes é um nome.
Mas não vai, ele não vai, porque o Pepe, se tiver, não vai levar 6 centrais, portanto, era completamente surreal. Não, eu acho
que... Mas vocês já ouviram dar 2 toques
na bola? Já vi dar 2 toques na bola.
Já
vi
jogar no
Wolves. Não é mau, mas é sim.
Nem bom. Que era a primeira linha do Wolves.
É um jogador que não tem minutos, não é titular, portanto, é obviamente aqui uma Jorge Mendes,
Olha aí, respeito pelo Jorge.
É uma Jorge Mendes.
No Wolves, só para dar aqui um reparo, o lateral esquerdo é o Aynurri, não é? O suplente é o Hugo Bueno, que é um espanhol.
Sim, sim,
o Totti Gomes é terceiro lateral esquerdo do Wolves. Há uma vez jogar central, outra vez jogar lateral esquerdo.
Top! Bem fresquinho, pá! É o argumento do William. Bem fresquinho, pronto, assim, para ajudar.
Eu digo que é António Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Rubén Dias, Pepe, dá logo João Cancelo, Nuno Mendes. Eu acho que pode haver... Porque se tiverem os dois disponíveis, o Nuno Mendes e o Guerreiro, ele vai ter grandes problemas. Porque
se tiverem...
Os dois disponíveis,
no Guerreiro final, e Nuno Mendes.
Acho que vai ser uma grande dor de cabeça. Acho que ele...
No menos dá 2 toques numa bola também e lesiona-se.
Pronto, mas também dá dois toques numa bola e é um jogador também fora de série na posição, ou seja... Se ele tiver bem...
Não, eu acho que o
Guerreiro, olhando para esta forma de jogar, para esta forma de olhar para o lateral...
Acho que é mais positivo para o Guerreiro.
Pode ser mais positivo para o Guerreiro, que é um jogador... Aliás, era uma coisa que o Fernando Santos nunca percebeu que o Guerreiro era que jogava muitas vezes a interior e que gostava de ocupar espaço interior, nunca conseguiu tirar isso dele, se calhar...
Olha, acendeu essa luz.
Pronto, mas como é com muitas luzes que faltaram, os fusíveis estavam todos trocados...
Ele vinha sempre com os faróis baixos.
Sim, mas pronto, eu na minha opinião, Nuno Mendes, pelo que dá ao jogo, tem que ser ele, e, portanto, mas acho que um deles vai ficar de fora. Quanto a médios, eu posso dizer já os meus, João Neves, João Palhinha, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva e Mateus Nunes. Só aqui ressalvar, porque é que eu coloco o Mateus Nunes aqui, coloco porque colocaria sempre, e sempre fui defensor de ter um box-to-box com estas características na seleção, já fui, tanto um Renato Sanches, que tive a febre do Renato Sanches, acho que o Renato Sanches por este andar não vai ser opção, por isso a minha escolha para um box-to-box recai neste momento para o Mateus Nunes.
Rubén Neves?
Não, João Neves. Não, o Rubén Neves acho que não faz sentido nessa seleção.
Sinceramente acho que não faz sentido.
Concordo. Por acaso achei que vocês iam para o Rubén Neves.
Não.
Isso é, se fosse o que eu acho que ele vai convocar, metia.
Não, Zé, dizem o que é que eu pus.
Os do quinto é Mateus, Palhinha, Bruno, Otávio, João Neves, Vitinha, Bernardo.
Há alguma coisa que não esteja?
Não,
bate tudo certo. Bate tudo certo.
Eu difiro um bocadinho. Não é? Também temos todos iguais. Eu pus Bruno Otávio, Palhinha Mateus, Vitinha João Neves e Pedro Gonçalves.
Quem é que deixaste fora?
Apliquei do central por Pedro Gonçalves. Que eu tinha para estar central.
Ok. faz, é uma escolha que faz sentido até pela polivalência.
Eu acho que pela polivalência e por estar habituado a jogar no sistema.
E para dar ambiente, que é o que ele lá vai fazer.
É aquela questão. É, se o Pote fosse convocado para a seleção, também ninguém poderia ficar escandalizado. Ou seja, daquela...
Nenhuma das circunstâncias é um escândalo. Ele não ser ou ele ser não é um escândalo.
Sim, é isso.
É um escândalo ele nunca ter sido.
Sim, é o que nós dizemos. É o facto de nunca ir.
Agora, ele não ir agora não é um escândalo, obviamente.
Sim. Avançados. Eu tenho João Félix, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Gonçalo Ramos.
Exatamente.
Pronto, opa, é isso. Temos muita qualidade, mas também olhando para isto, é o que
é. E destes que nós dissemos, quem é que acham, além do Rubén Neves, quem é que acham que vai?
Eu acho que não vai diferir muito, por acaso, da nossa convocatória. Eu acho que o Matheus Nunes pode não ir.
Acho que o Matheus pode não ir.
Há troca
pelo Rubén Neves. E pronto, é a questão Guerreiro Mendes. Quem sabe se o Jorge Mendes não consegue colocar lá o Nelson Semedo. E também está à espera da época, porque pois é aquela questão, o Guerreiro está lesionado e neste momento não está num Dortmund, não era figura indiscutível, ou seja, sim, vai entrar e pode não ter, mesmo que esteja bem, pode não assumir a titularidade no Bayern. E o Nuno Mendes neste momento tem um maior concorrente, que é o Lucas Hernández, portanto, ou seja, também ele próprio tem uma concorrência interna que pode dificultar a forma como ele vai render esta época.
É bem capaz de pôr o Cancelo dado na esquerda e pôr o...
Sim, sim. Mas eu acho que se um deles tiver em condições, vai. Ou seja, era um escândalo se não fosse. Se não fosse com três laterais direitos, não fazia sentido nenhum. Havendo Nuno Mendes ao Guerreiro.
Já houve em 2000 e... No Brasil. Não levámos nenhum lateral esquerdo, tendo o Fábio Coentrão, acho.
Em 14 levamos o Fábio Coentrão, que se lesiona logo na primeira jornada.
Depois jogaste lá com André Almeida, Miguel Veloso.
E Ricardo Costa, creio eu.
Sim.
Também lá passou.
E pronto, e foi mais uma lotaria de penalti.
E em 2008...
Afinal ainda não foi.
E em 2008, levas... Só, naquele em que tu entraste no carro de motinho, ou querias...
Exato, não fui eu. Mas,
não, mas segue-me qualquer boate, agora já foste tu. Levas Paulo Ferreira, que assume a titularidade à esquerda, e o superlente dele era o sempre saudoso irmão de Maris, chamado Jorge Ribeiro.
Exato. É verdade.
Na altura, no Boa Vista.
Pronto, temos mais uma lotaria do penalti. Vamos agora continuar. Pronto, Taça de Portugal, o que é que querem fazer aqui de comentário?
Ah, foi tudo tão fraquinho.
É isso, não alongando muito, acho que foi o Benfica ganhou com mais mérito. O Porto fez um jogo QB, ganhou 2-0 ao Vilar Perdizes. O Sporting fez um jogo assustador na primeira parte. E depois fez o que lhe competia, que era no mínimo marcar dois golos, acabou de marcar o terceiro já no final, mas foi um jogo, o Sporting pelo menos foi um jogo tenebroso, foi um jogo inacreditável, tal primeira parte. Acho que o Benfica e o Porto fizeram o que tinham a fazer, com mais ou menos brilho. O Benfica talvez com um pouco mais de pujança, o Porto mais, o que aquilo dava, não se desgastar muito, rodar alguns jogadores, André Franco lateral esquerdo, que fez um grande jogo.
Uhum.
O Benfica, pronto, o Artur Cabral marcou um golo, ficou tudo feliz. E no Sporting, enfim, o Sporting a perder aos 7 minutos contra o Olivais em Moscavide da Central de Lisboa.
A jogar num grande estádio.
A jogar no, na Reboleira, mas depois lá deu a volta, um bocado aos trambolhões, com a entrada do Jani Catamos equilibrou aquilo e conseguiu fazer o mínimo, que era marcar 2 ou 3 golos, quer dizer, acho que foi surreal o que assistimos na Reboleira, mas foi uma jornada à taça, não há muito a dizer, na minha opinião.
Temos o Ricardo Pessoa, treinador do Lusitano, e ficou ofendido com um comentador, não sei se foi da Sport TV, porque tinha dito que o Benfica ia fazer uma reparação ativa aos Açores. Não sei se viram essa conferência de imprensa em que ele fica chateadíssimo.
E bem, porque isso não é um comentário elegante por parte da...
Sim, por acaso tu nunca terias um comentário desses. Nunca terias um comentário desses. O que vale é Ricardo Pessoa não vê o 90 mais 3.
Mas eu já tento ter esse em off. Tipo...
Não, é assim, também não, é assim, eu acho que não é tão... É ser realista, pronto. Agora, não há aqui... Não acho que ele queira...
Opa, mas não acho que o jornalista não se ofendesse com isso,
não
é?
Eu acho que ele não pode...
Mas ele é jornalista, não é comentador.
Sim, não sei quem foi que falou.
Tu é que disseste, eu nem
não,
sabia.
Não, um comentador da Sport TV. O Ricardo Pessoa é o treinador.
Eu sei, mas pensei que tinha sido um jornalista da Sport TV.
Não, foi um comentador, como nós.
Um Pedro Henriques, por exemplo.
Sim, talvez. Não é assim, obviamente que é um...
Com todo o respeito, gosto.
Não, não é uma falta de respeito, a realidade é que há uma grande diferença entre as equipas. Mas há outro lado, que é óbvio, estas equipas, quando jogam contra, com estes jogos, superam-se, isso é verdade.
É uma prova de que a mentalidade no futebol vale.
Sim, 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 sim. E por isso é que tu tens...
A tática e a técnica valem o resto, quer dizer, 90%
da
cabeça.
Sim, sim, por isso é que tu tens o Tomba Gigantes, é um clássico da Taça de Portugal, ainda agora houve 4 ou 5 equipas da Primeira Liga que já caíram.
Eduardo, como é que ficou o Portimonense?
2-0 contra o Covilhã.
Mas o Eli Varela não jogou bem, não.
Eli Varela não jogou.
Sei que é pior. Não sei como é que ganharam.
O Corpo Perdido tem dinheiro, eles.
Mas pronto, vão seguir em frente, não é? Fortes contra o Covilhã. Covilhã que teve anos e anos na... Ah, está aqui, mostra aí o nosso cachecol do Portimonense. Aí está.
Grande Duarte. Além da câmara.
Não, opá, isto para dizer, o que é que eu tenho... O que é que
deve ser alguma coisinha também. Mano, é o calçado mais confortável que existe.
Sim, não, ninguém falou deste...
Da Xanato.
Do fã na sala.
E não, lhe pagaram para trazer, isto é que é pior.
Paguei-se.
Pois, é isso. Opá, sobre a taça, eu também... Lá está, são jogos sempre com muito mais... joga-se muito mais com a alma e com o coração e com a vontade de querer fazer a surpresa, claro, e portanto os jogos não têm taticamente, não são brilhantes, bem longe disso, e até muitas vezes os campos em que se jogam também não têm essas condições. O Benfica foi jogado, portanto, sob condições de relvado muito, muito complicadas. Agora, há obviamente o gol do Arthur Cabral, que já foi festejado aqui hoje com...
Podemos só pôr o vídeo que levou a que esse...
Sim, sim, sim.
A que esse momento aconteceu.
Eu até achava que era outro vídeo, porque eu vi foi uma foto, acho eu, dele a trabalhar.
Ele mete na descrição: alguém falou em folga?
Gosto da música.
Olha, coisa linda. E nós ia falar mal do homem. Maravilha.
Está magrinho.
Está amarguinho.
Não, mas é assim, à parte do golo.
Que coisinha.
Não deu grande coisa, vou-te já dizer.
Ah, e o golo contra o Valdez.
Nem muito, nem pouco, não deu nada.
Não, e o golo, atenção, o golo, ele esteve muito perto de falhar.
Pois é, depois vi na segunda repetição, aquilo é uma sorte.
É que aquilo tem. O golo, ao tomar a decisão que toma, torna-se fácil, mas aquilo quase complicava o golo. Mas pronto, é assim, eu do Benfica tenho a dizer um jogador que...
Mas agradecer ao Chimarrão que nos mandou a picanha.
Agradecer ao Chimarrão. Obrigado. Mas tu agradeceste aqui à mão. Não está a agradecer para ali. Obrigado ao Chimarrão. Obrigado ao Chimarrão. Opa, só dizer que em relação a, eu vou só destacar os jogadores, porque eu acho que a taça em relação aos grandes às vezes é muito para dar oportunidades.
Sim. E depois se eu puder dizer alguma coisinha ou quanto...
Mas é assim, já tiveste a oportunidade para falar. Ele já teve a oportunidade para falar. Eu quis mostrar um vídeo do Arthur Cabral. Mas pronto, fala, eu deixo-te falar agora, vá. Pois é isto. Não sabe, não,
só queria dizer que, opa, foram três jogos que eu fui vendo os três jogos. Eu não vi os três jogos. Não estava. Estava em viagem, nem vi bem, que foi o caso do Benfica. O do Sporting, o do Porto, vi a jantar num restaurante, ou seja, televisão ao longe.
Pode ver qual é, depois mudar em comida também.
Não me lembro. Não me lembro. Foi no Porto, não me lembro.
Agora
eu
fui jogar.
E o do Sporting vi. Esse eu vi. Onde é que eu vi esse jogo? Não sei. Mas vi.
Esta é a vontade que eu tenho de falar para dizer onde é que vi os jogos. Obrigado.
O Benfica é um jogo mais tranquilo. O Porto também quis complicar, mas depois se fosse. E queria destacar que acho que foi para mim o melhor jogador em campo dos três campos. Foi, e é um jogador que eu gosto muito, que é o Jenny. Acho que o Sporting tem ali um
valor acrescentado para a frente, sobretudo, que isso tu pôr em lateral.
Concordo.
Isso tu pôr em lateral, isso é uma invenção que não cabe na cabeça de ninguém, só estão a queimar uma posição. Acho que esse sim, pá, ao lado do Trincão, o Trincão até com estes gajos da Estritela é um mochila.
É a diferença de não jogar de mochila.
Mas é zero. Andou a tentar marcar o golo o tempo todo, a fazer figuras.
Não jogou mal, acho eu.
Pois, está bem.
Contra... E assinalar o regresso do Santo Jesse, que enfim, parado há 7 meses.
É isso?
Acho que é de assinalar, como eu já estou a recuperar de uma lesão difícil.
Mas tirando o Artur Cabral lá se aleijando, o Porto, como é que se chama o miúdo que fez aquele gol de esquerdo, Franco?
André Franco.
Que é um jogador que eu nem apreciava muito e gostei do gol dele.
Grande gol e grande melhor.
Pronto, já posso?
Já, que eu também não sei mais.
Eu não vou dizer onde vi o jogo.
Não vais para isso.
Não é para isso que eu vim cá.
Eu tenho um bocadinho que serve com o gelo de água.
Não, 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 acho muito bem. Não, isto dizer que eu estava a dizer quando tu me interrompeste que a taça serve para isto mesmo, para dar oportunidades. E claramente no Benfica fica aqui água na boca para aquilo que Tiago Gouveia poderia fazer num plantel onde não tem a vasta concorrência que tem.
Também é algum exagero sobre os jogadores.
Mas não tem a ver, eu já conheço o Tiago Gouveia, não precisei de o ver jogar.
Sei, vocês falam muito do telemóvel.
Fez na pré-época, sim, para além disso.
Pré-época. É que ele veio para aqui falar dos agenciados dele.
Sim, isso é tudo a
que ele tem interesse pessoal.
Não, por isso é que eu falo mal de Jorge Mendes.
Faz deles jogadores que não são.
O Tiago Gouveia tem muito potencial, um jogador que eu gosto também.
Tem, para jogar num Braga, bem.
Pronto. Enfim.
Mas espero que para mais.
Pronto, professor, continuando. Professor. Acho que o Tiago Gouveia, e até agora havendo um Guedes menos sentido tempo, poderia fazer muito aquilo que o Guedes pode dar ao Benfica. No Benfica
vai ser ponta de lança. Como já chegámos a essa conclusão.
Também vai chegar a essa conclusão. E vamos ver se vai ser. Mas sim, eu também acredito nisso.
Cada vez mais. Eu inicialmente achava que não, mas... Dado o figurino de opções, acho
pronto,
que é o
só dar a nota que o Washington continua a ser totalista no Benfica. Portanto, mesmo com o.
Está no estatuto já.
Não, mas totalista, não sai um minuto, tem todos os minutos desta época do Benfica, é o único jogador. Portanto, obviamente que é um jogador-chave para Schmidt. E agora em relação ao Artur Cabral. Só dizer que... Não, eu só queria dizer uma coisa do Artur Cabral e... Não, eu...
Já tivemos um momento.
Deixa estar, mas não tem nada a ver com isso. É só dizer que, para mim é claro uma coisa, e conhecendo o Schmidt como já o conhecemos numa época em Portugal, o facto de ele estar a insistir tanto no Artur Cabral diz duas coisas. A primeira é que...
Mas não sei se ele está a insistir assim tanto.
Não, está. Para um jogador que está naquela forma física, está. Não,
já é assim. Não está nos últimos dois, três jogos... Não,
mas tem dado oportunidades, deu titularidade.
Agora está sim. Agora, porque também é o mínimo. Quer
dizer, não, mas tem dado muita oportunidade a um jogador que claramente está fora de forma e o que mostrou.
Está a justificar o que
é assim, um jogador depois de fazer aquilo que fez no Inter de Milão, epá, eu acho que um treinador nunca daria, ou dizia-lhe assim, amigo, agora vais ter que dar ao pedal porque isto é inadmissível para um jogador profissional. Mas eu fui o primeiro aqui a dizer, e está gravado, que ele tem muitas características interessantes, simplesmente não está em forma.
Sim, acho que é um gajo simpático.
Mas eu acho que isto diz duas coisas. Diz que foi um pedido expresso do Schmidt, parece-me claramente, e ele já o queria no PSV.
Já o queria no PSV.
E, além disso, diz outra coisa sobre a posição de ponta de lança do Benfica, em que não há um indiscutível claramente para a posição, caso contrário, e olhando para as opções que ele tem, por exemplo, em determinadas posições, ou seja, a insistência em ele ter um Austin sempre a titular, um João Mário na época passada que era sempre titular, etc, etc, o facto de ele ter jogadores que não abdica por tudo e por nada, na posição de ponta de lança é lógico que não há um jogador nem sequer perto de indiscutível no Benfica, e por isso, e sorte para o Artur Cabral que assim seja, porque se houvesse um jogador que fosse claramente titularíssimo no Benfica, o Artur Cabral aí é que não tinha a mesma hipótese.
Opa, e custou 20 milhões, não é?
Não, mas se houvesse um jogador claramente titular e que o Schmidt gostasse e não abdicasse, o Artur Cabral já estava completamente cortado. Agora acho que assim não vai
a tempo. Acho que não, porque há 20 milhões para justificar.
Não, se houvesse um Gonçalo Ramos, claro que ele é substituto do Gonçalo Ramos, mas se houvesse
não
um
tinha 20 sequer.
Não, mas se houvesse um jogador com o estatuto do Gonçalo Ramos...
Não tinha vindo.
Depende, não tinha vindo. Imagina que o Musa já estava a jogar num nível e que do nada ficava um fenómeno. dentro, se houvesse alguém dentro do plantel que fosse indiscutível, ele já não tava, ele não tinha hipótese.
Olhar para o Musa como um fenómeno é um exercício.
Não é isso, eu estou a dizer. Se houvesse.
Acho que o Guedes.
É que está-me aqui.
Não, porque eu acho que o que eu estou a dizer é o que eu peço, estou a brincar, mas estou a tentar levar-te para um raciocínio, que é: eu acho que o Guedes, que vai pegar destaca. Mais jornada, menos jornada, e acho que o Arthur vai para o lugar dele, que é no banco, e vai entrando.
Pronto, então, eu acho que
o Guedes não vai pegar destaque na frente, não tem as características que precisa, quer dizer, não é um
jogador que precisa. É uma questão de necessidade.
Sim, mas necessidade, eu acho que ele vai muito mais rapidamente perceber que tem que pôr ali o Musa com maior carta de permanência do que o Arthur Cabral,
mas, e tem que se ter. Mas ele já tem permanência, o Musa é o titular.
Mas não é absoluto.
Ele jogou o Tencent, depois joga o Arthur Cabral, depois joga o Musa, depois volta o Arthur Cabral.
Ou não joga nenhum deles.
Quer dizer, portanto, depois joga a ponta de lança móvel com o Nerd e com.
É isso que eu estou a querer dizer. Isso é o que eu estou
não
a dizer.
Há uma constância neste momento na posição de ponta de lança.
Claro, que é isso. Exatamente. Ou seja, o Arthur Cabral está com sorte de ter isso, chegar ao Benfica e não haver isso.
Mais facilmente, ele percebe que o Musa tem que ser o titular, pelo menos com mais regularidade, e o Gonçalo Guedes vai ser uma opção para a esquerda, para a direita, quer dizer, não, ou para trás da ponta de lança. Eu acho que o Gonçalo Guedes não vai ser ponta de lança para este Benfica. O Benfica tinha o Gonçalo Ramos, que era um ponta de lança total. Defendia, vinha atrás construir, finalizava muito bem de cabeça e com os pés. O Guedes não é um finalizador, quer dizer, é um jogador que tem um remate forte, mas é um jogador que desequilibra com a velocidade, com a força física, com o remate de meia distância, não é um jogador de área. Não é? É um jogador que é forte na ruptura, mas quer dizer, não é só isso que se procura no avançado. Isto é a minha opinião. Não acho que o Guedes vá ser o ponto de lança do Benfica.
Eu acho que não há um indiscutível. Se houvesse um indiscutível, se alguém se tivesse já estabelecido nestes primeiros, e a época já vai com 10 jogos.
Já deve estar aí.
10 jogos. Se houvesse alguém, o Arthur Cabral dificilmente teria hipótese. Agora assim,
acho que em janeiro vão às compras.
Sim, também acho. Mas pronto, mas eu acho que ainda há margem. Se ele quiser começar a pedalar e a treinar nas folgas, pode ser que saia dali alguma coisa. Caso contrário, não tenho grande hipótese. Eu só dizer no Sporting, concordo com o Géni, tem que ser extremo. Há claramente aula, peca na parte defensiva.
Eu tenho que dizer uma coisa: o Sporting já não joga num 3-5-2 declarado e estanque, não é? Joga num 4-4-2 cada vez mais, com duas linhas de 4. O Ruben Amorim disse isso na conferência de imprensa: o Sporting joga com linhas de 4. E atrás joga normalmente, ou tem jogado, Diomande, Coates, Inácio, ou Mateus Reis. Não é? E depois o Géni Catamo joga na linha da frente, joga no lado direito, a linha da frente,
mas tem que fechar.
Quatro médios.
Mas tem que fechar, mas fecha defensivamente.
Tem que fechar com qualquer médio, tem que fechar. Mas o Sporting
ele não fecha
joga
com médio, fecha na linha defensiva. Portanto, aí é que está o problema.
O Sporting já não joga com
não, isto, ofensivamente com não joga. Não, ofensivamente, porque defensivamente
mesmo
joga.
Pressão, mesmo na pressão já não joga.
Não, mas quando passa, ou seja, o Géni, quando tu vês.
Obviamente, a transição defensiva ele tem que ocupar
o direito. Contra. Não, não foi contra o Atalanta, é contra. Não, não, já foi há uns jogos atrás que ele faz. Ele ocupa muito mal o espaço.
É, ficou agora.
É um jogo. Não, olha, há um em Alvalade contra o Famalicão, que há duas vezes em que ele fecha atrás e é o extremo esquerdo do Famalicão que falha duas vezes um gol cantado e seria golos por culpa do Catam a fechar. Eu acho que o Sporting fecha sempre na mesma com 5. Eu acho que ataca, não ataca, ou seja, quando ataca fica com 4 e é muitas vezes com 3.
Mas mesmo na pressão, na primeira fase de pressão em que
sim, mas sempre, os alas sempre tiveram muito subidos, o Sporting nesse
mas
aspecto.
Há sempre um que desce mais e um que sobe.
Sim. Não, mas eu acho que não podes dar ao Géni Catam responsabilidades defensivas.
Sim, sim. Não, mas isso é
de maior.
Isso é de acordo.
Porque ele ofensivamente é um jogador claramente que é ótimo para desbloquear. Ou seja, o Sporting ganhou ali um membro, um jogador que pode desbloquear. Só dizer, em relação ao Sporting, que o SU, eu acho que o SU tem que ser emprestado. Eu acho que não faz sentido nenhum o SU continuar a ser uma opção do plantel A e não, ou seja, jogar pouco e olhando para um Sporting que tem uma equipa B na terceira divisão, não faz sentido o SU manter-se no plantel. Acho que está a queimar, é um jogador que se estreia com 16 anos, mas que não evoluiu rigorosamente nada desde aí. E portanto, isso aí o SU, e vês logo, vês por um jogo, num jogo destes em que ele próprio não tinha uma grande pressão, ele com bola não tem claramente nível para o Sporting. Sem bola até é interessante, mas não está a evoluir nada. Não está
a
evoluir nada.
Daí até a notícia veiculada pelo Record, não sei se é verdade ou não, mas que o Varanda está a contar se o Sporting ainda estiver.
Sim, vai buscar mais um médio
em janeiro e buscar mais um médio de
nome.
De nome, ou seja, para pegar destaque.
Sim, isso parece-me lógico.
E vem daí que o Sporting não tem alternativa meio defensivo neste momento.
Sim,
não ser o Ilma, não tem.
E parece-me lógico que o Sporting faça isso, ou seja, isso mostra mais uma vez aquilo que é a gestão financeira cautelosa do Varandas, ou seja, não quis logo, fez uma aposta grande, mas não fez um all-in. Sim. Portanto, o all-in para o Sporting seria buscar um segundo médio e implicava gastar mais de 60 ou 70 milhões e não o fez. Falo-á se tiver hipótese em janeiro de estar a lutar por várias frentes e aí faz todo sentido. Em relação ao Porto, foi um jogo em que o André Franco ganhou alguns pontos, ainda que seja com as equipas que foi, e acho que o Navarro está até a dar a entrar nas ideias do Sérgio Conceição, são as minhas notas. Portanto, acho que podemos passar à volta ao mundo. Portanto, vamos lá à volta ao mundo, vamos dar aqui uma passagem para o futebol internacional. Eu dou aqui a voz agora ao meu amigo Ricardo Quinteiro.
Queria, em relação ao capítulo internacional...
Mas não adormeças.
Acho que, por acaso, estou com sono.
Mas não pode andar antes de ouvir.
Por acaso, estou com...
Não se volta a cantar antes.
Houve dois momentos que eu destacaria esta semana, que foi o de Cristiano Ronaldo, numa conferência de imprensa que eu ouvi atentamente, em que falou de que isto era o reflexo do seu trabalho, tal como nós com a Sport TV e com a Liga, sim, pelo reflexo do nosso trabalho. E que... tira o som. E que graças a isso estava neste momento de forma, pá, para todos os efeitos é o melhor marcador do mundo neste momento, à frente do Haaland, do ano civil, com 41 golos.
Exatamente. Eu. Mais 9 assistências.
Menos um golo que Erling Haaland.
Mais um
golo que Haaland. E que isso será o reflexo do trabalho, eu concordo com isso. E que quanto ao futuro, disse que este ano jogaria até ao fim, claro, o próximo também, e que daí para a frente, se o seu corpo disser Cristiano, continua, ficamos a saber que o corpo de Ronaldo fala, se disser continua, eu respondo-lhe, eu continuo.
É verdade.
É um momento que eu trago, momento que eu trago desta semana.
Houve uma notícia.
À parte disso, parabéns ao Cristiano por mais uma vez calar fãs, ex-fãs e haters de sempre, por mais uma época muito acima da média. Vê-se que está feliz, vê-se que está bem onde está, que está a criar história numa zona do globo em que pouco ou nenhuma história tinha. Muitos jogadores também já foram para lá e continuei a dar cartas e a ser aquele que para mim é o melhor jogador de sempre. Já não é o melhor jogador da atualidade, infelizmente, mas é o melhor jogador de sempre para mim.
Giro, muito bonito, romântico. Não, eu do Ronaldo dizer que saiu uma notícia, foi veiculada a notícia de que a intenção dele é renovar até ao fim do ano 2026, com o objetivo de jogar o Mundial. Eu acredito nisso, aliás, eu já em conversas sociais já tinha dito isso várias vezes, que eu acho que o objetivo dele é acabar a carreira e jogar com o filho de alguma forma. No Al Nassr até onde há mais probabilidade do filho aos 16 anos dar um pulinho à equipa A. Portanto, acho que fará todo sentido. O miúdo tem 13 anos, portanto, daqui a 3 aninhos ainda vamos ver o Ronaldo e o Ronaldo.
E levantar a taça na... No Santiago Bernabéu, sim. Que é onde vai ser... Não, isso é o de 30, é nos Estados Unidos a final de...
Sim. Nos States. E dizer que, é assim, vale o que vale, obviamente que jogar num campeonato como a Arábia Saudita vale o que vale, mas a verdade é que um jogador, ele, mantendo este ritmo, vai chegar aos 50 golos numa época e isso até na China, seja onde for, um jogador com 38 anos marca 50 golos.
Grandes jogadores também já nesse campeonato tem o seu valor.
Vem provar uma coisa que era óbvio, que o Ronaldo no ano passado mentalmente não estava em condições e por isso o corpo não estava a responder também, e houve momentos em que tu percebias que o corpo não estava a responder claramente ao que o Ronaldo queria. Vês claramente o Ronaldo mais solto, não é o Ronaldo de outros tempos, nem pouco mais ou menos, não tem explosão, não tem velocidade, mas continua a ter um faro de golo. E
não tem velocidade também não é bem assim. Não tem a velocidade.
Sim, tem a velocidade. Sim. Oh, claro, tem sempre, o Ronaldo há de ter sempre velocidade. Mas obviamente que ele já não faz um para um, não consegue fazê-lo. E tu vês na seleção apanhando um central mais rápido, não tem hipótese já no um para um. Agora, a finalização
está lá.
E a mente está a responder finalmente. No ano passado não estava a responder. por problemas psicológicos que teve. Isto aqui é algo que no futebol vê-se bem que ainda não há também. Achamos que os jogadores são máquinas e que os problemas psicológicos não os afetam. E claramente o Ronaldo foi afetado e conseguiu dar a volta por cima. E estar com este tipo de golos não é para todos. E dizer aqui uma coisa que também é óbvia, que é interessante: que o Cristiano Ronaldo, após os 30 anos, já marcou 73 golos na seleção, mais do que 190 países. Ou seja, o melhor marcador de 190 países tem menos golo que o Ronaldo após os 30 anos. Portanto,
e ele tem quantos na seleção?
Tem neste momento 125.
Ou seja, marcou mais golos depois dos 30 do que antes dos 30.
Portanto, e tem mais golos que o melhor marcador.
E na carreira também está perto de ter mais golos depois dos 30 do que antes dos 30.
É fantástico e o Ronaldo, enquanto estiver a dar alegria e quando puder estas alegrias, toda a gente vai vibrar com o Ronaldo e esperar que ele continue assim, que possa chegar aos 1000 golos, que também era uma marca difícil, mas que para o Ronaldo nada. Lá está, é aquela tal história: o Ronaldo, quando todos achamos que vai cair, ele volta a provar-nos o contrário. Portanto, até quando? Vamos ver.
Até quando ele quiser.
É isso. Portanto, passo a ti mais uma vez a batuta.
Mas 150 golos, que é o que lhe falta após 1000, ou 140,
vai dar, vai ter que dar.
De alguma forma, nem que seja como o Pelé, que ia marcá-los para o quintal e depois continuam a contar os golos.
Exato. Segue aí para a tua, o que é que tens aí para mandar?
É mais um momento a Mourinho. Podes pôr, Ana, por favor. É mais um momento a Mourinho, um golo ao cair do pano de El Shaarawy, creio eu. Mourinho festeja inicialmente de uma forma super efusiva no chão, a Mourinho mesmo, e depois vira-se para o público a mandar calar e a dizer que estavam a chorar e a falar. Mourinho a ser Mourinho faz parte. Acho que também já vi o tempo de se deixar destas tretas, mas pronto, depois também
ainda gozou com o Papo Gomes também. Lhe deu ali uma.
Ai, do xarope para a tosse, podia acusar, não é?
Sim, que o Papo Gomes disse que só se lembra de. A única memória que tem de Mourinho foi de lhe ganhar a final da Liga Europa. Ele diz isso. Não tomo xaropes com medo que acuse nos testes. Ele normalmente, quando se metem com o Mourinho, também não sai muito bem. Eu não sei para que é que se metem. Mas pronto. Não sei se, Zé, tens aqui alguma coisa que queiras notar na tua volta ao mundo.
Já tenho pensada, mas é muito rápida. Tivemos o Chelsea Arsenal este fim de semana.
Vegan jogo.
O Arsenal é igualar a partir já dos 80 minutos, 68 minutos. Estava a perder 2-0, fez 2 igual. Queria assinalar uma tendência que se tem verificado e que acho que se verifica cada vez mais e mais acentuado, que é, e tanto o Arsenal como o Chelsea demonstram bem isso, embora em graus diferentes, a necessidade de ter um guarda-redes que constrói e que é quase um terceiro central a construir. Isso verifica-se com o Raya do Arsenal, que substituiu o Ramsdale, contratado no ano passado, por cerca de 40 milhões. Portanto, não é substituir alguém completamente, não é substituir um concorrente fraco, é substituir um concorrente muito forte. E o Roberto Sanches, que assume a titularidade no Chelsea, vem do Brighton, e também se enquadra um pouco nessa lógica do guarda-redes com qualidade nos pés, constrói muito, muito subido. E eu queria assinalar que, não foi uma reviravolta, mas foi o empate do Arsenal, começa de um erro.
Num erro do Sanches, sim.
Que passa logo diretamente para o Rice.
Mas também há uma passividade do setor da bola, se ninguém comunicou com ele.
Nem para o jogador estar mais perto, nem para o jogador estar mais longe.
É aquele clássico, não pode jogar para o meio de forma desplicente.
Às vezes mais vão bater a bola.
Sim, isso é o que me dizia
sempre.
É isso.
E o Raya, não cometendo um erro crasso desse género, também comete um erro em que isola o... Acho que foi o Noah Gallagher, o Conor Gallagher é dos Oasis. O Gallagher, acho que foi o Gallagher, e fica isolado, mas depois ele consegue tirar-lhe a bola e não foi golo. Mas para dizer que também este assumir de guarda-redes com este perfil, às vezes descura-se um pouco aquilo que o guarda-redes é entre os postos, privilegia-se aquilo que o guarda-redes é com a bola nos pés e é também assumir muito mais risco nestas primeiras fases de construção, em que está muito mais propenso a perder a bola e sofrer um gol de imediato. Sim. E acho que foi interessante porque o jogo espelha bem essa tendência e esse risco se mete nestas opções também.
Eu acho que essa tendência, e cada vez mais na Premier vês essa necessidade, também pela forma... Portanto, a Premier é um campeonato que é claramente um campeonato mais intenso, onde agora até as equipas, e o Brighton é o grande modelo a seguir, e portanto, e temos uma classe média alta na Premier League que está muito forte, portanto, falo de Brighton, falo de Aston Villa, falo do West Ham, falo de Newcastle, e portanto, há uma exigência muito grande agora na saída de bola, ou seja, e tu precisas de um guarda, o guarda-redes basicamente vai-te conseguir, um guarda-redes tem a capacidade para desbloquear, para queimar linhas, para te conseguir sair da primeira linha de pressão do adversário, pá, torna-se meio caminho andado.
Ou o Ederson, que não tem jogado, é o Stefano Ortega, que ninguém conhece, mas que é um excelente guarda-redes com a bola nos pés. Entre os postos é outra discussão, mas com a bola nos pés é um excelente guarda-redes. Eu vi um pouco vi a maioria do jogo do City este fim de semana e, de facto, ele a sair a jogar é uma maravilha. Quer dizer, quer dizer, parece que puseram o Bruno Fernandes a bolinha. É um fenómeno, mas entre os postos tenho outra opinião, mas
sim, de facto... Tem essa questão, é assim, o guarda-redes nunca vai deixar de ser um guarda-redes. Portanto, exatamente. A função primária nunca vai deixar de ser essa. Agora, se pudeste ter um upgrade, portanto, ou seja, tens um Ederson, portanto, esse tipo de guarda, um Neuer, e epá, pronto, leva-te para outro nível em termos de saída de bola.
Claro.
E isso é fundamental. Mas é um bom ponto, foi um excelente ponto aqui que trouxeste também.
Sobre isso, só quero dizer que esta semana o
que vai sair daqui.
O homem da chanada.
Em que restaurante é que estavas a comer quando viste?
Achas normal isso? Eu ainda nem falei.
Já sei quando é que vai sair.
Já estou a ver.
Conheço mal.
Que o Ricardo, o teu ídolo, deu uma entrevista esta semana ao Manuel Luís Goxa, onde disse que uma das coisas que ele já na altura se destacava era jogar com os pés e que ninguém dava importância a isso e que hoje isso seria muito valorizado e que hoje seria um guarda-redes ainda melhor. Portanto, concordo, ficas concordo. A saber, vais ver entrevistas ao Goxa.
Concordo, concordo.
E deleitas-te.
Deleito-me.
Concordo. Sim, senhor.
Um bom ponto.
Epá, é assim, só queria encerrar.
Que esse é o tipo de entretenimento que eu vejo.
E bem. E também é um tipo de entretenimento.
Bem, vamos passar às luvas do Ricardo.
As luvas do Ricardo.
Vai a partida, se batira. Agarra, Ricardo! Só falta marcar Portugal.
Hoje na luvas do Ricardo sou eu que trago aqui a memória, portanto, e trago aqui uma memória que não é minha, porque não estive lá, nem sequer era nascido. Não era nascido, mas é uma memória que está ligada à minha. E...
Tu tens de memória do teu pai?
Não, não é do meu pai. É uma memória, mas é uma memória coletiva da cidade que é minha e metade tua.
Não, é sempre dos dois, mas mais tua.
Que é de Viseu e é um acontecimento assim muito aleatório, que até acredito que muitos vizienses não saibam o que tenha acontecido, e Portugal em geral então obviamente que não, mas Diego Maradona recebeu um prémio em Viseu, portanto o que é muito interessante, e a história que o envolve também é bastante interessante. Portanto, corria o ano de 1983, estava o Diego Maradona com os seus 23 anos a jogar no Barcelona e Viseu, portanto, ali por meios de alguns políticos, conseguiu convencer um jornalista brasileiro, que era o Wilson Brasil, que tinha um prémio que se chamava os Prémios Gandula, que há de ser um parente pobre da Bola de Ouro e da Best, portanto, que era efetivamente um prémio em que eles premiavam jornalistas, premiava treinadores, jogadores, portanto, o Gandula é, portanto, na gíria brasileira, o apanha-bolas, que era quase uma metáfora para dizer que todos têm lugar no futebol e, portanto, todos fazem uma parte importante no futebol. Exato. E ele organiza esses prémios em Viseu e um dos vencedores foi o Maradona, mas ninguém acreditava que o Maradona ia a Viseu. Aliás, na organização ninguém estava à espera do Maradona. A verdade é que o Maradona chega ali, vem do Barcelona sem dizer nada a ninguém, não avisa a direção do Barcelona, vai até Lisboa, aluga um carro e vem sozinho, pede as direções até Viseu e vem sozinho até Viseu.
Numa altura em que não havia GPS.
Não, e o pior que isso é que se a IP3 já é um medo, eu até imagino a Estrada Nacional que vim para Viseu há uns anos atrás. Maradona sozinho, em pleno inverno, inverno quer dizer ali outono, portanto, aquilo foi na Feira de São Mateus, e portanto, lá vai Diego Maradona.
Verão, vá.
Não, mas... Não, mas agora... Eu estou a dizer isto porque... Não, isto porquê? Porque no relato...
Vamos começar a pegar nisto e
depois... É isso. No...